Notícias, com João Ricardo.
O Povo de Bol não evitou a derrota na recepção ao Benfica. 25-35 foi o resultado, mais um desaio do clube poveiro na primeira divisão. Apesar de ser um adversário difícil e de existirem várias lesões a prejudicar o plantel, ficou a sensação de que a equipa podia ter feito bem melhor. O repórter Fernando Novo teve a oportunidade de estar à conversa com o experiente central António Ventura. O handebolista de 32 anos defendeu que os colegas deixaram uma boa imagem dentro das quatro linhas, apesar das adversidades.
É muito difícil, com tantas baixas, conseguir manter o nível que vamos conseguir ser felizes, mesmo com tantas adversidades. A verdade é que com o jogo contra o Benfica, nós não podemos esperar muito, porque estamos a falar de coisas completamente diferentes, ainda assim acho que demos uma boa imagem, muito ao contrário daquilo que fizemos em Guimarães.
António Ventura diz que o clube tem agora a obrigação de ir ao Sporting da Horta vencer o próximo jogo e acredita que o clube irá dar a volta por cima no campeonato.
Os jogos são cada vez mais competitivos, aquilo que falou anteriormente da questão da falta de experiência ou muita experiência, nesses jogos mais difíceis, nesses jogos mais competitivos, às vezes faz a diferença ter ou não essa experiência. Um jogo como o Benfica toda a gente faz, sem pressão. Quando os jogos têm pressão as coisas tornam-se mais complicadas, mas a verdade é uma, é que nós temos mais que a obrigação de ir à Horta e ganhar o jogo de forma clara, sem medo, sem nervosismo, porque acho que temos mais capacidade para o fazer.
O Povo de Bol joga nos Açores no próximo sábado, com o objetivo de, pelas 6 da tarde, conquistar a primeira vitória no escalão principal. A Câmara da Póvoa de Varzim e o Clube Tiro de São Pedro de Rates acordaram o regresso da atividade no campo de tiro de Rates. As duas partes ainda estão envolvidas num diferendo judicial, cuja ação principal apenas será julgada mais tarde. Por agora, as chaves das instalações foram devolvidas pela autarquia na entidade que explorava o equipamento municipal através de um contrato de comodato assinado em 2005. Este foi revogado em maio de 2023 pela edilidade que tomou posse administrativa na altura, invocando o fim da utilização desportiva e a transformação do espaço numa fábrica de coronhas para espingardas. No entanto, o Tribunal forçou um entendimento que foi oficializado na passada semana. O Edil Aires Pereira desejou agora o regresso à normalidade, tendo feito votos para o Clube de Tiro voltar a dar bom uso às instalações.
O acordo foi subscrito pelo Clube de Tiro e pelo município. Volto a repetir, o município tem muito interesse em que o Clube de Tiro retome a atividade normal das competições e da atividade do tiro no campo de tiro. A razão pela qual o município tomou posse administrativa daquele espaço foi porque já não havia atividade de tiro há mais de 2 anos, não havia competições, não havia rigorosamente nada, e tinham transformado o espaço social do clube numa fábrica de coronhas. Ou seja, um bem público estava a ser usado única e simplesmente para o interesse de um profissional para o qual o município não tinha dado nenhuma autorização nesse sentido. Se o Clube de Tiro, tal qual está num acordo, se responsabiliza pelo funcionamento do espaço e retoma a atividade desportiva no espaço, por nós está tudo bem. A Câmara Municipal não tem nenhuma vocação para a exploração de um espaço daquela natureza, a menos que lhe dê outro fim. E, portanto, faço votos para que o Clube de Tiro retome, em primeiro lugar, a sua atividade regular associativa, nomeadamente pedindo à Câmara a nomeação dos 2 representantes para os órgãos dirigentes do clube, para que nós possamos acompanhar a atividade e que retome a atividade do clube, tal qual em anos existiu, com grande sucesso e com grande brilho e com grande projeção do nome da Póvoa de Varzim. É só isso que o município quer.
Este assunto foi levantado na última reunião do Executivo pelo vereador João Trocado. O socialista lamentou tudo o que se passou no último ano e meio.
Efeito prático foi termos as instalações desativadas e sem atividade durante 1 ano e meio, despesas judiciais de ambas as partes, atrito entre sócios do clube, órgãos sociais e a Câmara Municipal, para depois, na prática, voltarmos a ter o clube com a chave e a mandar no campo de tiro. Portanto, foi um tiro ao lado. Há uma ação principal ainda por decidir. Infelizmente para todos, os tribunais administrativos são extremamente lentos, e às vezes há processos que demoram 8, 10 anos ou se calhar mais, e portanto não haverá novidades em relação a isto, com certeza, nos próximos anos. E portanto vamos ver o que é que o clube conseguirá fazer. O nosso desejo é que o clube consiga reatar a atividade. A expectativa que nós temos que ter na Câmara Municipal é que o clube seja dado uso.
Este tema também foi levado à Assembleia Municipal pelo CDS, tendo o deputado José Carmo mostrado preocupação com eventuais consequências deste caso para a autarquia.
Da forma como foi revogado o acordo de comodato e as consequências que isso pode ter para o erário público são de facto importantes e que devem ser conhecidas desta Assembleia. Portanto, como ele disse, vamos aguardar pela decisão da ação principal. Agora, toda a forma de lidar com a situação, independentemente da Câmara ter razão ou não, poderia ter sido feita de outra forma e com outra urbanidade. Isso não aconteceu. Agora vamos ver de facto o que é que vai sair da ação principal e quem é que vai ter que depois assumir as consequências se essa ação não for favorável à Câmara Municipal.
O diferendo entre a Câmara da Póvoa de Varzim e o Clube de Tiro de São Pedro de Ratos foi tema de debate na última reunião do Executivo Municipal e também na Assembleia Municipal. Já arrancou a empreitada de requalificação e ampliação da Escola dos Sininhos. A obra está a cargo da empresa J. da Silva Faria e significa um investimento de 1 milhão e 760 mil euros por parte da Câmara da Póvoa de Varzim. A intervenção terá um prazo de execução de 400 dias e avançou esta semana após ter recentemente chegado o visto do Tribunal de Contas. O Edil Aires Pereira já tinha dito que, caso não seja possível concluir a intervenção a tempo do início do ano letivo 2025-26, a ideia é ter as crianças de regresso logo no arranque do segundo período, deixando os contentores da Escola Flávio Gonçalves. No novo modelo, a Escola dos Sininhos passará a funcionar a tempo inteiro, acabando de vez com o turno duplo. O projeto prevê a recuperação do edifício existente e a edificação de um novo, contíguo ao mesmo, com dois andares. No piso zero serão localizadas as casas de banho e um refeitório, que também vai servir de sala polivalente para as atividades esportivas, com uma copa de apoio. No piso 1 estarão as salas de apoio aos professores, a biblioteca, a sala de artes plásticas, a sala de apoio ao estudo e outro conjunto de instalações sanitárias. Será ainda criada uma cobertura de proteção no recreio, por forma a permitir a permanência de crianças nesse espaço aberto, dando-lhes mais proteção e abrigo em dias de chuva ou de calor. Também o espaço exterior será revitalizado através da colocação de novos equipamentos esportivos e lúdico-infantis. As 6 salas de aula do edifício da escola vão manter-se, sendo alvo de intervenção no que toca ao nível térmico e acústico, assim como da pintura e melhorias de acabamentos. Recorde-se que está em curso a atualização da Carta Educativa Municipal e um dos passos seguintes será fazer uma remodelação do género na Escola do Desterro. No fecho desta edição, digo-lhe que já saiu a mais recente edição do jornal Notícias Onda Viva. O número 246 está à venda, com 32 páginas a cores, contendo toda a atualidade local e regional, que é também acompanhada diariamente nesta rádio. Na capa há 3 temas em destaque: o encontro de jovens do Acibostado em Balazar, a apresentação dos programas de atividades para séniores vilacondenses e a visita do Ministro da Educação ao IPCA. Depois, no interior, há dezenas de assuntos que vale a pena conferir para ficar a par do que se passou e vai passar na região. Se não é assinante e não recebe o jornal em casa, este está disponível num quiosque perto de si por apenas 1 euro. Além do tradicional conteúdo informativo, não faltam os indispensáveis passatempos e curiosidades para se divertir.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.